O fato de eu estar apta a lidar com um tipo de estresse não significa que eu esteja apta para lidar com qualquer tipo de estresse, muito menos o estresse que me derrubou. É outra história, meu amigo, minha amiga, meu consagrado, meu bem, meu xará. Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta temporada da Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout e sobre o poder de escrevermos a nossa própria história. Eu moro na Holanda desde 2017, onde eu estudo e compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao 12h30 do Brasil e às 5h30 da Holanda, no instagram.com/carolmilters, e os episódios anteriores estão disponíveis no Spotify, com o nome Vida Após a Burnout, e no youtube.com/carolmilters. O nosso tema de hoje é Ninguém Me Entende. E aí eu fiz um post ontem falando sobre isso, eu pedi algumas sugestões de coisas que vocês gostariam que outras pessoas, vocês gostariam que todo mundo soubesse sobre saúde mental e sobre síndrome de burnout, mas especificamente, algumas pessoas já observaram que eu estou de amarelo hoje, e o amarelo é porque é o mês de setembro, e esta cor, ela remete à campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha que tem um convênio da Associação de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, do Centro de Valorização pela Vida, o CVV, e é uma campanha que tem a ver com a prevenção de suicídio, e aí, obviamente, que quando a gente fala do suicídio é um tema muito difícil e é algo que é meio que a coisa mais extrema que a gente pode fazer contra a gente quando estamos num mal-estar insuportável. Mas muitos de nós que passamos por questões de saúde mental nos sentimos muito sozinhos e nos sentimos muito incompreendidos. E o tema do Setembro Amarelo, inclusive, é que falar ajuda e que falar cura. Então, o meu intuito também, alguns dos conteúdos que eu tô fazendo durante esse mês, é incentivar essa conscientização, é algo que eu já faço o ano inteiro. Eu vejo que algumas pessoas fazem algumas críticas à campanha Setembro Amarelo, que eu acho que tudo bem fazer críticas, né, pra gente conseguir avançar o modelo, porque às vezes parece que em algumas empresas, algumas organizações, algumas entidades meio que só se importam com saúde mental em setembro e que isso tem que ser uma coisa continuada. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu também acho que é importante que a gente tenha rituais e momentos para chamar atenção. Se virou outubro e ninguém mais se importa, aí é outro problema. Mas eu acho que é bem importante que a gente tenha esses momentos-chave para que pessoas que às vezes não estão expostas a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação, às vezes sensibilizem e simpatizem sobre isso. Encerrando Setembro Amarelo, eu quero fazer agora o nosso exercício de respiração. E aí eu vou falar um pouco sobre estigma, vou dar uma olhada aqui no chat, porque parou meu chat. André, boa tarde! O Lucas disse que fez propaganda ontem nos stories, que tem certeza que essa live será tudo, querido. Otávio manda um abraço para Porto Alegre. Beijo, abraço para Porto Alegre, abraço para Delft, abraço para Esteio, abraço para Caxias do Sul, e quem quiser que eu deixe abraço para sua cidade, deixa aqui nos comentários que eu mando, tá, gente? Enquanto isso, vamos fazer o nosso exercício de respiração. Hoje eu estou sentadinha. Vou testar hoje, porque eu vim fazendo lives em pé, mas hoje eu vou testar sentada. Eu fico puxando esse microfone, o áudio do podcast, tadinha da pessoa que vai ouvir o podcast depois, vai ficar tudo zoado. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, dá uma ajeitadinha na tua postura, onde tu estiver sentado, te conscientiza de onde é que tu tá. Se tu tá sentado, em pé, deitado. E aí, dá uma ajeitadinha, se tu estiver sentado, dá uma ajeitadinha com o bumbum, para os ossinhos do bumbum estarem no assento, na cadeira, no sofá. A postura rígida, ereta, mas não muito rígida, na verdade. Rola os ombros para trás para dar uma relaxadinha. Eu, às vezes, dou uma estraladinha aqui no pescoço, se precisar. E aí, fixa num ponto na tua frente, eu fecho os olhos, bem devagarinho. Esse é um exercício breve de respiração, só para a gente se conectar com aqui, agora, para a gente conseguir estar aqui plenamente. Vai prestando atenção nos sons que tem na tua volta. busca alguns sons, alguns ruídos que estão de repente um pouco distantes. Exercita essa atenção intencional, já que a gente anda com a nossa atenção sendo sequestrada tantas vezes por tanta coisa. Exercita esse ir em busca do som. E aí, na próxima inalação, começa a prestar atenção no ritmo da tua respiração, no ar entrando, navegando pelo corpo todo. Observa onde é que tu sente a respiração, na exalação também. Sente a temperatura, a intensidade da respiração. Na próxima inalação, a gente vai fazer a respiração quadrada, que é inala pelo nariz em 4 tempos. Mantém os pulmões cheios, contando até 4. Exala, contando até 4. E mantém os pulmões vazios, contando até 4. Vamos lá. Inala até 4. Mantém os pulmões cheios até 4. Exala pela boca até 4. Mantém os pulmões vazios até 4. Mais 2 ciclos, inala contando até 4. Mantém os pulmões cheios contando até 4. Exala contando até 4. Mantém os pulmões vazios contando até 4. Último ciclo no teu tempo. E retoma o ritmo natural da respiração. Observa, tira uns segundinhos para observar como é que tu te sente tendo feito esse exercício. Tão importante quanto a gente fazer um exercício é a gente parar para perceber como a gente se sentiu depois, assimilar, ver como a gente fazer a contagem, a gente está consciente na nossa respiração, muda o nosso estado mental, mesmo que um pouquinho, mesmo que por um breve tempo. Agora faz um escaneamento de todo o teu corpo, vai dirigindo a tua atenção lá da ponta, lá do topo da cabeça até o dedão do pé, observando e sentindo todos os pedacinhos do teu corpo. Observa se tem alguma tensão, alguma área de frio, calor. É assim que a gente começa a praticar a percepção corporal, e aí a partir disso a gente vai praticando percepção emocional também. Esse tipo de exercício simples nos ajuda a desvendar muita coisa. E aí, quando chegar lá no dedão do pé, volta o scanner lá pro topo da cabeça. Vê se alguma coisa mudou. E aí, aos poucos, vai retomando aqui agora, vai buscando os sons na tua volta de novo, mexendo os dedos dos pés e das mãos. Espreguiça se tu precisar, eu sempre espreguiço. A hora de espreguiçar na live, eu tenho que fazer uma compilação de todas as espreguiçadas que eu já dei em live. E vai abrindo os olhos e voltando pra cá. Bem-vindo, bem-vinda. Quem quiser mandar uma cidade aí para mandar um abraço, mande. Quem quiser comentar como é que foi o exercício, comente também. Essa nossa a live, né, a transmissão em si para quem está aqui, eu gosto muito de fazer o ao vivo porque eu gosto muito da interação e de ir adaptando o conteúdo ao que a gente vai conversando. Eu tenho um roteiro, mas é sempre muito rico as interações que eu tenho com vocês, então. Fica à vontade para participar e para compartilhar o que tu quiser por aí, tua pergunta, teu comentário, enfim. Conta também se é a primeira vez que tu tá me assistindo ao vivo ou se tu já é veterano aqui. Alguns nomes eu conheço. Apertar nos coraçãozinhos também ajuda a gente se manter aqui aparecendo para as pessoas que estão interessadas. E aí, o meu objetivo hoje nessa live. Em que a gente vai falar sobre 10 coisas que nós gostaríamos, é uma live em que eu estou falando por mim, mas eu também estou falando um pouco em nome de algumas das pessoas que compartilharam algumas coisas comigo. 10 coisas que a gente gostaria que todo mundo soubesse sobre saúde mental e burnout. Vocês vão ver que não tem nada técnico. Quer dizer, talvez nas descrições eu vá entrar um pouquinho, mas são coisas muito gerais e que, na verdade, se aplicam para qualquer coisa. Tem a ver com relações humanas, não tem a ver tanto com entender de saúde mental. Mas que essa experiência acaba nos trazendo um outro significado de humanidade. Então, é importante que a gente amplie isso, multiplique isso. A missão desse episódio é reduzir o estigma sobre a saúde mental e os efeitos desse estigma. Quando a gente fala que ninguém nos entende, a gente fala que existe... A gente não fala que necessariamente a outra pessoa está interessada ou ela está curiosa. É um grito de socorro, praticamente, que é algo que surgiu na live passada, em que eu falei sobre crise de ansiedade, sobre recaídas no processo de recuperação. E apareceu isso bastante, algumas pessoas desabafaram bastante falando sobre isso, como que a gente, no nosso processo de recuperação, no nosso processo de entender o que está acontecendo, às vezes quem está na nossa volta, com a melhor das intenções, acaba não tendo tanta compaixão, acaba não nos entendendo e acaba tentando de um jeito meio torto ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. E eu acho que a gente consegue reunir muito do que atrapalha, porque existem coisas que são bem intencionadas e que não são... Não era a melhor coisa para se dizer naquele momento, não era a melhor coisa para se fazer naquele momento, mas é humano, as pessoas erram, a gente que passa por isso também, quando eu vou tentar apoiar alguém que está passando por isso, eu tento passar por isso e lendo sobre, eu provavelmente faço cagada, eu provavelmente falo algumas coisas mais ou menos assim que não são, mas eu acho que muito do problema que a gente tem pode ser resumido na questão do estigma da saúde mental. Eu vou trazer uma referência de um artigo que se chama Estigma, Preconceito e Discriminação contra Pessoas com Transtornos Mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. O artigo está em inglês, se tu procurar Estigma, Mental Health, Psychiatry em inglês, provavelmente no Google vai estar lá nos primeiros resultados. E aí, eu quero falar, antes da gente entrar nessas 10 coisas, eu quero falar sobre os 3 tipos de estigma que existem. Primeiro é o estigma público, ou seja, das pessoas em geral, de quem está na nossa volta. O segundo é o autoestigma. E o terceiro é o estigma institucional. Quais são os efeitos desse estigma? Existem dois lados do estigma. Por um lado, a gente tem os estereótipos e os preconceitos, que significa... por alguém ter ansiedade, por alguém estar passando por um burnout, por ter depressão, bipolaridade, enfim, algum diagnóstico, eu assumo que aquela pessoa é assim, assim, assim. Esses são os preconceitos e estereótipos. E aí, do outro lado, existe a discriminação, que é porque eu assumo que essa pessoa é assim, eu vou tratá-la deste jeito. E aí, quais são alguns dos estigmas e dos estereótipos mais fortes quando a gente fala sobre saúde mental? Que as pessoas que estão passando por isso, ou que têm alguma condição mais permanente, são pessoas, às vezes, perigosas, que são pessoas imprevisíveis, que são pessoas incompetentes, que às vezes são preguiçosas, que não gostam de trabalhar, que não gostam de assumir responsabilidade, que são pessoas irresponsáveis. E que nós somos, nós que temos isso, nós somos culpados pelo que nós carregamos. Então, se eu tenho uma depressão, eu fiz alguma coisa para merecer essa depressão. Se eu tenho uma ansiedade, é porque eu escolhi ser ansiosa. Quem passa por isso sabe que não é uma questão de escolha, né? E aí, um dos pontos que a gente vai falar lá, um dos 10 pontos, é justamente sobre... Não é falta de vontade, ou de Deus, ou de não sei o quê. É algo que nos acontece, né? Algo acontece com a gente e a forma da gente reagir a isso é essa. Então, a gente tem os estereótipos e os preconceitos... E a gente tem a discriminação. Quando a gente fala do estigma público, a gente tem essa caracterização, até porque muitas vezes em novela, em ficção, né, no nosso imaginário, a gente acaba imaginando a pessoa maluquinha, a pessoa não sei o quê. E isso acaba levando para um autoestigma. Esse autoestigma é muito perigoso, porque ele acaba fazendo com que a gente tenha aumento nos nossos sintomas, faz com que a gente tenha menos probabilidade de ir atrás de pedir ajuda, E aí, quando a gente vai buscar um tratamento, também baixa, reduz a probabilidade da gente seguir esse tratamento. A gente acaba ficando com uma autossensação de que a gente não é eficaz, a gente acaba incorporando esse estereótipo. A gente acaba achando que a gente realmente é responsável, que a gente realmente é incompetente, que a gente é realmente preguiçoso. E aí, isso acaba virando aquela profecia autorrealizável e isso vai, obviamente, prejudicar qualquer coisa que a gente tenha e vai prejudicar a nossa condição de saúde mental também. E aí a gente acaba entrando naquela coisa do por que eu vou tentar, se as pessoas já não acreditam em mim, por que eu vou tentar? Então eu tô aqui para falar que a gente precisa urgentemente entender, e aí eu trago referências porque não é só assim, eu não acho que a gente deveria reduzir esse estigma, existe comprovação de que, de que ele existe e de que ele precisa ser derrubado porque isso gera um impacto visível na recuperação e no tratamento de quaisquer questões de saúde mental. E é muito, muito, muito importante que a gente fale sobre isso. Uma coisa que me incomoda e que às vezes eu vejo, e que eu entendo que existe boas intenções, é o tentar excluir o exterior como se o exterior não importasse. Não, eu é que preciso estar bem, eu preciso estar resiliente, eu preciso me preparar. É lógico que a gente precisa se fortalecer e que a gente não pode ficar sempre dependendo da validação do outro. Mas nós somos animais sociais. Nós somos afetados pelo outro. Se a gente ficar tentando aqui criar uma armadura contra a rejeição do outro, contra o preconceito do outro, isso vai acabar fazendo com que todo mundo fique isolado, porque em algum momento o outro vai continuar agindo daquela forma, ele vai continuar se safando porque ninguém diz para ele que ele não tá agindo, que ele tá agindo errado, e aí a gente acaba segregando, fica tu aqui, né? Ficam os burnoutados aqui, ficam os ansiosos aqui, e cada um que fique por si. E isso não é saudável para ninguém. Então, e também um outro ponto que eu acredito fortemente é que muitas vezes alguns dos estigmas que a gente tem, alguns dos estigmas que a gente sofre, é justamente por pessoas que têm alguma questão e têm muita resistência em ver em si os problemas que têm. Então, eu prefiro apontar o problema no outro do que olhar o meu próprio problema. Quando a gente cria um contexto de compaixão e a gente cria um contexto de normalizar as coisas e de entender que não existe competição de dor e não existe validação de essa dor é legítima, essa dor é legítima, todas as dores são legítimas, todo mundo ganha. Quando a gente derruba esse estigma, todo mundo ganha. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Me avisem se eu tô travando, porque às vezes parece que tá travando aqui meu vídeo, mas me digam. Bruno, bem-vindo, Bruno, primeira live em Curitiba, Lucas também em Curitiba, a Gisselene tá em Vitória, Ni, bem-vinda, a Samia tá dizendo que falam que somos fracos e a gente escuta isso, e aí a gente acaba introjetando isso, né? De tanto a gente ouvir, a gente acaba introjetando que é isso mesmo. E às vezes não é que a gente escuta alguém falando sobre a gente, mas a gente escuta um comentário de uma pessoa falando sobre um terceiro. E aí a gente já imagina, porque a gente tem nós temos um equipamento de compreensão muito, muito mais ágil do que a gente imagina. Então, se eu escutei o meu pai, a minha mãe, o meu familiar, o meu namorado, dizendo, ai, o fulano lá tá se fresqueando. Não sei se acho que fresqueando é coisa de gaúcho falar, né? Mas se, o fulano lá, ai, olha ali, que preguiçoso, não gosto de trabalhar. A gente já entra numa percepção muito forte de que, se eu me comportar daquela forma, então ele vai achar que eu sou preguiçoso. Então, olha como é importante que a gente realmente tenha um entendimento. Todo mundo, saúde mental não é uma questão de quem passa por questões de saúde mental. Saúde mental é a responsabilidade de todo mundo. Então, Samia, a linguagem não verbal também diz muito que às vezes a pessoa ela quer parecer, não, mas eu sou livre de preconceito, mas no silêncio ela fala muito. E aí eu vou já trazer os primeiros pontos. As primeiras coisas com base no relato de vocês. Eu quero agradecer Eu vou dizer aqui só para o primeiro nome das pessoas, mas assim, eu quero agradecer nominalmente quem contribuiu. Lucas, Gilcelene, Alivre, Sâmia, Cibele, Ana, teve duas Anas, Janaína, Bianca, Érica, Carla e Weiner. Muito obrigada por terem contribuído. Algumas dessas pessoas contribuíram várias vezes e achei maravilhoso. Usaram esse espaço também para desabafar um pouco. Vamos à lista das 10 coisas que todo mundo deveria saber sobre saúde mental. Primeiro, saúde mental é saúde. Aí, nesse artigo da Associação Americana de Psiquiatria, eles também recomendam que a gente faça esse paralelo e essa metáfora da doença física. Se o que está acontecendo contigo, né, o que está acontecendo com as suas emoções fosse uma coisa na tua perna, ou se fosse uma coisa no teu coração, porque de uma certa forma é, assim, uma forma, né? Mas eu não consigo sair da cama, eu estou deprimida, eu estou em depressão, não consigo sair da cama. E aí a gente acha que isso é uma frescura. E se o que tu tivesse fosse um ferimento muito profundo na tua perna, que tu não consegue andar, que tu não consegue sair da cama porque tu não consegue mexer a perna, será que seria mais fácil de tu entender alguém que está passando por isso? Será que seria mais fácil de tu entender uma pessoa que está com um ferimento grave do pescoço para baixo do que na cabeça? É porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue acreditar? Então, a primeira coisa, saúde mental é saúde. Até porque algumas questões emocionais têm uma probabilidade alta de se tornarem somatizações depois, né? Que é a famosa psicossomática. Eu guardo o sofrimento durante tanto tempo, eu guardo essa angústia durante tanto tempo que ela acaba se tornando uma dor de garganta, ela acaba se tornando uma infecção. O estresse, quando acumulado, ele acaba reduzindo a nossa imunidade. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não está realmente... Essa dicotomia entre saúde mental e saúde física, e é importante também... Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe, mas quem não sabe, A questão da dicotomia de saúde física e mental, como corpo e mente sendo coisas separadas, é uma questão, é uma forma de enxergar o corpo, uma forma ocidental. É a abordagem ocidental que a gente definiu, que uma pessoa vai cuidar da cabeça e uma pessoa vai cuidar do pescoço para baixo. E só que a gente já tem verificado que, na verdade, existem nervos pelo corpo inteiro, existem terminações nervosas, existe sim uma ligação e que o cérebro, ele tá conectado, obviamente, com o corpo inteiro, em que não é tão simples assim, a coisa não é tão dividida assim. Então, como é difícil a gente fazer com que as pessoas entendam que uma depressão e uma infecção, uma apendicite, um problema na vesícula, né? E aí eu convido quem está assistindo a se perguntar, assim, seria mais fácil eu pedir um afastamento por um problema na vesícula ou por uma depressão? Porque se isso é o que está acontecendo, então existe muito estigma aí. E aí pode ser qualquer um desses três ou os três. Todos nós temos um pouco dos três, do estigma público, o autoestigma e o estigma institucionalizado. O estigma institucionalizado acontece quando... a gente vai fazer uma entrevista de emprego e aí eu não posso dizer que eu tive burnout, porque senão eu não vou ter um emprego. E já aconteceu. Ou quando a pessoa volta de um burnout e aí ela não tem mais acesso a algumas oportunidades, ou as pessoas começam a tratá-la de um jeito que não é necessariamente um jeito melhor, né? Ou que espera que eu acabei de voltar de licença e então tu tá bem, né? Eu não preciso acomodar nada, tá tudo certo. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é fazer sempre essa reparação. Se fosse a perna, se fosse o braço, se fosse o ouvido, se fosse o nariz, se fosse o pulmão, se fosse a vesícula, né? Se o que não te tira da cama, que você não consegue sair da cama, fosse um problema físico do jeito ocidental que a gente vê, que é pescoço para baixo, o que que aconteceria, né? Existe aí, dentro do autoestigma, existe uma coisa muito forte da gente achar que a gente mesmo está criando o sintoma. E isso é muito triste. Acho que é essa a palavra. É triste a gente achar que a gente mesmo estaria fabricando algo como se aquilo fosse mentira. É uma falta de confiança tão grande na gente mesmo, que outras pessoas têm na gente e que a gente tem na gente, que a gente não consegue nem acreditar que a gente mesmo está sentindo aquilo. Então, se tu que está assistindo aqui, está assistindo por indicação de alguém que está passando por isso, meu primeiro pedido, encarecidamente, seria confiar nessa pessoa. Procurar confiar nessa pessoa. Essa questão da confiança é uma coisa muito, muito forte e acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Segunda coisa é que a nossa dor não é frescura e não é mimimi. Eu li um post de uma antropóloga uma vez que ela disse que mimimi é a dor do outro que a gente não consegue sentir. Tudo que a gente não sente na gente e que a gente não tem a capacidade de ter empatia, a gente acha que é mimimi. Então, se aquela dor não é tua, ela não está... E se tu não é um profissional de saúde mental e se aquela dor não é tua, tu não está no papel de julgar aquela dor. Tu não está no papel de opinar sobre. Ela não está à tua disposição para que tu diga o que tu... Para que tu julgue se aquilo realmente deveria ser naquela intensidade ou não. Não é o teu papel. Na tentativa de ajudar as pessoas, a gente, às vezes, tenta resolver o problema do outro. E, muitas vezes, a gente só precisa da presença. Quando eu tinha as minhas crises, vamos colocar no passado, quando eu tive as minhas crises de ansiedade, quando eu estive deprimida, enfim, a coisa mais importante que o meu namorado fez foi estar do meu lado. Ele não me disse nenhuma frase de efeito, ele não me, sabe assim, ele não leu uma, ele não recitou um poema, ele estava ali. E por ele estar ali, e ele simplesmente me perguntava o que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar, mas ao mesmo tempo ele também via que às vezes, assim, era melhor só ficar na dele, ficar quietinho. Entender que às vezes o melhor é só estar ali. Porque quando tu tá ali e tu não tá tentando resolver, tu demonstra pra pessoa que tu não tá achando que tu sabe resolver a vida daquela pessoa melhor do que ela mesma. Então, é muito interessante o quanto a gente acha que a gente sabe como resolver a vida dos outros. E não é verdade. Então, a dor de uma outra pessoa... Quem melhor sabe sobre intensidade, sobre o que fazer, é aquela pessoa. Tu pode estar ali como uma presença, tu pode compartilhar alguma coisa que tu tenha visto, enfim, mas não te coloca no papel de decidir o que, que aquela pessoa deve fazer, porque isso não vai ser bom pra ninguém. Terceiro, antes de eu ler o terceiro, eu quero dar um oi aqui pro Alexandre Mota, meu querido, boa tarde, bem-vindo, pra Alessandra, tava meio sumida, voltou... A Amala querida, um beijo. Yoga cura para burnout. Sexta-feira tem burnoutados anônimos. Eu já vou aproveitar aqui, eu vou ler mais um. Eu vou chegar no terceiro dos 10 aqui. E aí eu vou fazer os reclames da tia Carol. Porque eu cheguei chegando nessas lives dessa temporada, que é só lasqueira, né? Então, o primeiro é saúde mental é saúde. Segundo, a nossa dor não é frescura, não é mimimi. E o terceiro, não é falta de força de vontade. Não é energia negativa. Não é falta de Deus. Entra nesse ponto que eu tava falando antes da gente querer resolver a vida dos outros. A gente não precisa. Olha que mais fácil que fica. A gente não precisa resolver a vida de ninguém. A gente precisa cuidar da nossa. Minha psicóloga me falou uma vez: Carol, cada um de nós tem a sua mochilinha. A gente carrega a nossa mochilinha. Então não precisa te preocupar com carregar do outro, entendeu? Se o outro tá precisando de apoio, tu vai ali e fica do lado dele. Mas tu não precisa carregar a mochila dele. A mochila é dele. E tá tudo certo. Ele tem ferramentas, ele vai conseguir carregar. O que tu precisa é estar ali. Se a pessoa precisa de ajuda, enfim, tu precisa estar ali. Mas não necessariamente tu precisa ensinar para ele, não, tu coloca nesse braço, tem que ser atrás, tem que ser desse jeito. Isso é algo que ferro o rolê. Voltamos. Entrou o Thiago, ferrou a minha live. Terceiro item, que eu tava dizendo. Não é falta de força de vontade, não é energia negativa e não é falta de Deus. O que, que isso quer dizer? Que a gente não escolheu estar assim. A gente não quis estar assim. E muitas, ainda bem, assim, que muitas figuras religiosas e muitas figuras espiritualizadas, elas... como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. Elas indicam, elas encaminham as pessoas que estão passando por algum nível de sofrimento, elas encaminham para um psicólogo, encaminham para uma terapia, porque entendem que por mais... E aí vai da religiosidade de cada um, né? Por mais onipotente, onisciente, onipresente, onitudo, ainda nós temos que contar com medicina, ciência e coisas que estão aqui, que têm comprovação de que funcionam e que podem efetivamente nos ajudar. Eu ouvi uma pessoa religiosa um dia falando que Deus coloca o psicólogo na tua vida. Ele não faz ele não te faz passar por esse problema sozinho. Assim como se tu tivesse, aí a gente volta para a comparação. Se tu tivesse com um rombo na tua perna, tu ia rezar pra isso passar? Quer dizer, tu ia, mas tu também ia no médico, né? Tu ia levar o tercinho, ia lá e ia dizer, meu senhor, olha só, eu tô com isso aqui.
Oi, como você tá? Esse intervalinho é pra te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha também. Inala profundamente pelo nariz. Exala pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inalando e exalando bem fundo enquanto eu te dou um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta, escreve pelo menos 3 páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. Esse é um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que já foi vendido em mais de 15 países em inglês e português e está entre os mais vendidos na categoria Gestão do Tempo na Amazon. Para encomendar sua cópia impressa ou digital, acesse minhaspaginasmatinais.com.br ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos teus stories me marcando, @carolmilters, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda. Reabastece a bebidinha e bora voltar para a reflexão de hoje.
Vou fazer os reclames da tia Carol. Quero saber aqui como é que vocês estão. Se tem mais alguma coisa que vocês diriam também. Se tu quiser anunciar, compartilhar alguma coisa que eu fale aqui durante as lives, nesse intervalinho, comenta aqui no ao vivo, comenta na descrição do vídeo, comenta no post, ou me manda uma mensagem que a gente desenrola. Primeira dica da Tia Carol, primeiro reclamo da Tia Carol, é uma dica super aleatória de um podcast que na verdade o podcast se chama Hoje Tem, que é da Leila Germano, e eles têm vários... A Paty disse que é pra tirar o filtro, vou tirar o filtro. Eu não sei onde é que tirar o filtro. Porque aqui só aparece... Ai, eu acho que eu tenho que até... Não, mas daí eu tenho todo... Desculpa, gente. Segura aí, eu tô que nem o advogado aquele que... Ah, pronto, tirei filtros. Ok. É... Hoje Tem é um podcast da Leila Germano, e aí um dos quadros, ela tem diferentes quadros, que são episódios com temáticas diferentes, e um deles chama Fofoca na Calçada. Pra quem quer puro entretenimento, é só entretenimento, não tem nada de útil, tá, gente? É só assim, recomendo. Lá no Spotify tu encontra, ou aqui no Spotify se tu estiver escutando o podcast. Segundo podcast, aí... Ah, e a Alessandra tá dizendo que eu já fico linda sem filtro. Obrigada, gente. Melhorou, né? Aquele filtro eu acho que é um filtro antigo e provavelmente tá dando bug. Segundo podcast é o Slow Talks, e aí esse é um pouquinho mais edificante, com a Ana Paula Fragoso e a Giovanna Buffiori. Elas falam sobre uma filosofia slow, que é de ter o seu próprio ritmo e não ficar tão ansioso com o bafafá do mundo. E aí elas falam sobre como gerir um negócio, gerir a comunicação e gerir o marketing, né, para pessoas que são empreendedoras, como levar isso de uma forma um pouco mais leve e mais estratégica. Eu estou escutando o episódio sobre fazer um marketing tão bom que tu não precisa te esforçar para vender, e é muito bom para quem é autônomo, até para quem trabalha com marketing ou para quem é autônomo, eu super recomendo. E aí o perfil, que eu não sei se ela tá aqui ou não, que é o perfil da Ana, que é o perfil Lettering da Matos. Eu vou colocar aqui, depois eu vou deixar nas descrições. Lettering, vou ver aqui. Lettering da Matos. Lettering.damatos, com dois T's. A Ana Matos, ela tem usado o lettering como uma terapia para recuperar-se do burnout. Eu conheço ela já há um tempo, ela comprou meu livro. Tá ali a Ana, maravilhosa. Sigam o perfil dela, confiram o perfil dela. Ela tem feito os letterings como uma forma de ressignificar o seu processo. E tem ajudado muito, tem sido um processo muito terapêutico para ela. E os letterings estão maravilhosos. Apoiem o trabalho dela, que é realmente maravilhoso. E... Último convite que eu quero fazer é by Carol. No dia 30, que é a quinta da semana que vem, eu vou estar apresentando um webinar que o tema vai ser como a geração burnout vai reinventar a relação com o trabalho. Eu compartilhei ontem um artigo na Folha Ilustrada sobre um livro que fala sobre os millennials sendo a geração burnout, porque estatisticamente nós, mais da metade de nós, estamos sentindo sintomas de esgotamento profissional, principalmente no pós-pandemia. E aí eu vou falar sobre como que muitos de nós estamos vivendo uma relação abusiva com o nosso trabalho, como é que a gente pode endereçar isso e como é que a gente pode reconstruir a nossa relação com o trabalho individual e coletivamente. Vai ser na quinta que vem, dia 30 de setembro, 12:30, horário do Brasil, 5:30, horário da Holanda, no link da minha bio ou em carolmilters.com/webinar, tu pode te inscrever, gratuito. E esse webinar, ele é uma, como se fosse uma abertura aberta, é uma aula aberta para o curso Trabalho A Gente Precisa Conversar, que a segunda turma vai começar no dia 14 de outubro. As aulas são entre a 1 e as 3 da tarde, horário do Brasil, 5 e 7 da noite, horário da Holanda, porque a gente vai mudar de fuso horário aqui em outubro. carolmilters.com/curso tem todas as informações. O objetivo desse curso é fazer com que nós, individual e coletivamente, porque vocês sabem que eu gosto de fazer as transformações individuais e coletivas, porque senão nada se sustenta, que a gente consiga repensar a nossa relação com o trabalho, criar uma fundação sólida para que a gente consiga trabalhar melhor, contribuir para o mundo de uma forma mais significativa, sem precisar se esgotar, e repensar o que a gente acha que sabe sobre produtividade. São 4 aulas ao vivo, no Zoom, no link da minha bio e em carolmilters.com tem todas as informações. Se alguém quiser saber mais também, me manda mensagem, me manda e-mail, hello@carolmilters.com, e estamos aí. Voltamos! Mais um golinho do café. Olha aí, Andréia e Ana já estão se conhecendo. A arte tem me reconectado demais com a minha identidade. Maravilhoso! Agora acho que estamos melhor sem filtro. Aí não vamos usar filtro, gente. Já. Agora que a Alessandra disse que eu sou linda sem filtro, conheço a Alessandra, eu não vou nem dizer quantos anos, tá, Alessandra? Mas eu conheço ela há muitos anos, vizinha lá dos meus pais lá de Esteio, lá de Barbacena. Vou colocar o microfone aqui de novo. Vamos aos itens. Saúde mental é saúde. A nossa dor não é frescura. aprendi com a minha psicanalista. A gente repete, porque quando a gente repete, o negócio entra, entendeu? Saúde mental, nossa dor não é frescura. Não é falta de força de vontade, não é energia negativa e não é falta de Deus. Quarto, o processo de recuperação não é simples e não é linear. Não é assim, tomei um remédio, fui não sei quantas vezes na terapia, puf, passou, olha aí, melhorou. Não é assim que funciona, meu Brasil, meu mundo, não é assim. É maluco. A gente acha que tá melhor, a gente tem uma recaída, alguns sintomas passam. Eu tive que mandar uma mensagem, para um cliente agora mais cedo, que me cortou o coração, porque eu tive que dizer pra ele, eu gosto muito de ti, eu gosto muito da tua empresa, e eu acho maravilhoso o que a gente tá fazendo juntos. Porém, por eu ter te conhecido quando eu estava trabalhando na empresa onde eu burnoutei, eu ainda estou tendo sintomas de estresse pós-traumático ao falar contigo, por mais que tu seja uma pessoa maravilhosa. E, infelizmente, eu não posso mais trabalhar contigo. E isso que eu tô bem, isso que eu tô conseguindo fazer coisas, isso que eu, tenho, né, que eu tenho energia pra trabalhar. Então, algumas coisas, às vezes a gente acha que tá melhor numa coisa e a outra, né, é um grande... Eu tenho um amigo que é gerente de projetos, ele dizia que cuidar de uma certa equipe da empresa era como segurar 10 chinchilas no colo. A gente tá com os chinchilas aqui tudo, daqui a pouco um salta, sai correndo. Aí a gente se baixa pra pegar o chinchila e aí derruba 3. Aí pega os 3 e outros 4 caem. Impossível. A vida mais ou menos é que nem segurar 10 chinchilas, e com questão de saúde mental é pior ainda. Porque quando a gente acha que a gente conseguiu liberar um sintoma, que a gente conseguiu assim, ah não, agora isso aqui eu já entendi, já sei de onde veio, já consegui medicar ou tratar, ou enfim, né, passar por isso, atravessar isso, e aí vem uma outra coisa que tu fica, mas de onde é que veio esse negócio que eu não sabia que tinha aqui? E é assim, tá? Tenho dificuldade em aceitar que não é linear, diz a Samia. Quando tenho crise, me sinto derrotada. Eu acho que tu já deve ter assistido, Samia, mas eu recomendo que tu assista a live da semana passada sobre crise e recaídas. Essas recaídas, elas são parte mesmo. E eu mandei uma newsletter hoje falando sobre o voltar ao normal. E é uma newsletter bem longa. Quem quiser me manda mensagem também que eu encaminho, enfim... e eu sentei para escrever e saiu, eu ia escrever sobre outro tema, nada a ver com isso, e acabou saindo esse voltar ao normal. A gente se prende muito, né, em quem a gente era, em quem a gente achava que era antes, e a gente fica tentando voltar para ser essa pessoa. Em algum momento a gente consegue parar e se dar conta que aquilo não vai mais voltar. E é triste, né? Tem um luto envolvido de que aquela pessoa ela não existe mais, aquela situação ela não existe mais, mas isso nos liberta para que a gente consiga ir daqui para frente. E quando a gente tem uma recaída, a gente começa a entender que eu já tenho mais ferramentas para lidar com isso, talvez eu tenha tido sintomas muito parecidos de muito tempo atrás, mas hoje eu já consigo lidar de uma forma diferente. Eu tive crise de ansiedade mês passado num nível que eu não tinha fazia 2 anos. E eu cheguei no lugar de me sentir uma merda e de pensar, meu Deus, não serviu pra nada esses 2 anos. Mas depois a razão vem, a gente respira, medita, se coloca de novo num lugar seguro, num ambiente, numa segurança interna psicológica e se dá conta. Eu não sou mais a mesma de 2 anos atrás. Muita coisa é diferente. As pessoas que são super gentis comigo e que ficam me elogiando vão dizer, ah, porque escreveu o livro, porque fez isso, porque aquilo. E realmente, deu para fazer muita coisa. E vocês também, que estão assistindo, comecem a olhar para o que vocês conseguem fazer e não porque vocês estão deixando de fazer. Quer dizer, é importante olhar também, mas dar mais peso e dar mais valor para o que tu está conseguindo fazer. Porque isso é o tipo de coisa que a gente se desliga, que a gente se desconecta. E que às vezes a gente olha e o outro espera que a gente faça A, B, C, D e a gente não tá conseguindo fazer aquilo e a gente se sente uma merda. Então, o propósito dessa live é fazer com que de dois coelhos numa caixa d'água só, né? A gente, ao mesmo tempo, olha para essa estigmatização, endereça essa estigmatização, mas eu também quero lembrar que, obviamente... Quanto mais autoconsciente a gente tá, quanto mais a gente se cuida, a gente começa a, também a não se importar tanto com o que o outro está falando, com o que o outro está pensando. Por que que nos dói tanto quando alguém chama a gente de preguiçoso, quando alguém cobra a gente, quando a gente está frágil? Porque a gente está frágil. E aí, aquele comentário ele vai ter... É que nem como se tu tivesse... feito um arranhão, assim, feito uma bruise, tivesse feito um ferimento, tá, um corte, e uma pessoa vem, enfia a mão ali, ou coloca álcool ali, se tu tivesse com a pele, né, imagina que tu tá com a pele assim, normalzinha, alguém coloca álcool em cima, não dá nada, agora se tem um corte profundo, né, se tem um arranhão, dói um pouquinho, se tem um corte profundo, dói um monte, então... Essas duas coisas a gente precisa fazer. Dizer para as pessoas, isso aqui dói, e se preparar para que a nossa ferida cicatrize, para que se porventura alguém tentar nos machucar, não doa tanto. Mas são dois movimentos, não é um só, entende? Não é só esperar que a outra pessoa deixe de nos machucar, e não é só a gente se preparar. As duas coisas têm que acontecer, e obviamente que isso é muito mais complexo, né? A Ana tá dizendo aqui, tem gente local que me faz sentir na época do trabalho, eu não consigo ainda estar perto. Não fico, não vou no local, exemplo, algum bairro. Com certeza, Ana. A psicóloga que me tratou aqui na Holanda, eu tive várias psicólogas, vários problemas, é um time inteiro, gente, de profissionais para ajudar numa recuperação. E ela fala uma coisa muito interessante, que é da gente reunir histórias de sucesso. Tanto que no curso, no trabalho a gente precisa conversar, na última aula... Eu promovo dois exercícios, eu falo sobre propósito, um monte de utopias, um monte de coisa. E aí, no final, eu proponho dois exercícios, que o primeiro é tu escrever um case de sucesso da tua vida profissional e tu escrever o teu manifesto profissional. E eu cuido para que a gente faça primeiro case e coloco de uma forma que se tu quiser fazer 20 cases, que é um formato que depois tu pode replicar quantas vezes tu quiser. Mas é importante que a gente treine o nosso olhar para as histórias de sucesso, e que a gente entenda que são pequenos passos. Não é, sabe? É sempre assim, são os pequenos passos. Então, não fazer quando a gente sente, quando a gente não sente bem para fazer. E aí, conforme tu vai te fortalecendo, tu vai um pouquinho. A Alessandra tá dizendo, quando falo das coisas que deixamos de fazer, seria até andar de bicicleta e olhar a natureza, a mente se abre, o dia fica mais leve. É isso aí. A Deb, acho que é Deb, minha psicóloga me mandava escrever uma pequena conquista por dia, para quando eu tivesse mal olhar o histórico e o quanto que eu já tinha conseguido. Eu tenho aqui, gente, isso aqui, ó, isso aqui eu fiz tem 3 anos já. É um monte de papelzinho com coisas legais que aconteceram na minha vida, que eu fiz bem parecido com isso, Deb, ó, escrever e mudar uma crença minha sobre estar doente, 18 de novembro de 2017. Eu nem me lembrava disso. O poder da escrita é esse, a gente guarda e pode consultar sempre que quiser. Isso eu acho maravilhoso. Então vamos lá. Processo de recuperação não é simples e nem é linear. Então não é porque eu tô bem hoje que eu vou estar bem amanhã. E isso é algo que todo mundo precisa entender. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai voltando e a gente vai se adaptando. É um ajuste de expectativa que precisa ser feito. Quinto, não somos fracos e nem preguiçosos. Não somos fracos, não somos preguiçosos. Não é fraqueza, não é preguiça. É outra coisa. Eu tenho uma live que eu falo sobre o ciclo do estresse, é uma live do ano passado. O estresse, ele é uma resposta fisiológica do corpo. Ele não é uma resposta racional, escolhida. Eu não fico deitada sem conseguir sair da cama porque eu não quero. É porque eu não consigo. E depois, quem tá mais frágil agora assistindo, talvez não consiga diferenciar, porque a gente não... E eu entendo que seja difícil a gente estar com pessoas que estão passando por isso, porque a gente não consegue imaginar como é que é. Porque alguém fica deitado na cama e tu pensa, tá, mas é só se levantar. Mas não é. Assim como depois que a gente consegue levantar, a gente olha e pensa assim, nossa, como é que eu não conseguia sair antes? Quem não consegue, pensa assim, eu não tenho como. Não existe possibilidade. Porque existem coisas físicas, existenciais, psicológicas, emocionais, fisiológicas acontecendo. Então a gente precisa se acolher neste momento, dar um pequeno passo, o pequeno passo possível. Pequeno passo possível. É isso. Porque em alguns momentos tem a história da Liz Gilbert, que eu conto sempre que ela estava em depressão e aí um dia ela ficou com o pé só no meio da sala. Foi o passo que ela conseguiu dar, literalmente. E eu não tô dizendo que é pra tu ficar deitado. Eu tô dizendo que é pra tu não te sentir mal se o que tu precisar naquele dia for ficar deitado. Vivendo com burnout, a fadiga tem dia que acaba comigo. E é isso, né? E tu vai descansar. E no outro dia, tu vai acordar e vai estar bem. Né? Não é preguiça. A gente fez muita coisa por muito tempo. A gente extrapolou os nossos limites durante muito tempo. Tem um psicólogo que tem uma abordagem bem radical sobre saúde mental. Ele é contra diagnósticos e tem várias coisas que eu ainda estou refletindo sobre, entendendo abordagens diferentes em saúde mental. Mas uma das coisas que ele fala que eu acho que é muito valiosa é que quando a gente fala sobre saúde mental, a gente não tem que fazer a pergunta que tu tem. A gente tem que fazer a pergunta, o que aconteceu contigo? Porque, e eu falo muito isso sobre o burnout, se eu estivesse num ambiente que não fosse abusivo, tóxico, se eu não tivesse crescido numa cultura que glorifica tanto o trabalho, eu não teria adoecido. Talvez eu tivesse tido outra coisa, mas eu não teria adoecido. Então, o que faz com que a gente sofra, o que faz com que a gente chegue nesse ponto, não é que a gente, não é algo... tem questões individuais que obviamente que são, que interferem, mas é algo também que acontece com a gente, que aconteceu com a gente. Tem essa frase muito, muito conhecida, não sei de quem é essa frase, mas virou meio que provérbio assim, sobre o burnout, que é o que o Lucas colocou ali, que o burnout não é ser fraco, é alguém que foi forte por muito tempo e chegar nesse ponto de fazer de conta que estava bem quando não estava bem. Sexto, cobrar não ajuda. A gente não precisa de um empurrãozinho. A gente não precisa de um empurrãozinho. Ai, mas eu tô... Ai, ele precisa entender. Eu falei pra ele que ele precisa entender. A nossa autocobrança interna já é tão grande que não tem nada que tu vá dizer que vá ser pior do que algo que já tenha passado na nossa cabeça. Só que se tu fala, comprova algo muito ruim que a gente pensa sobre a gente. A gente não precisa de um empurrãozinho. A gente precisa descansar, a gente precisa se entender e a gente precisa se permitir andar o tamanho do passo que dá para dar na direção que dá para dar. Um dia a gente vai conseguir dar um passo para frente, um dia a gente vai precisar dar um passo para trás, um dia a gente vai dar um passo para o lado. E assim é a vida. E assim é esse processo. Quem dera a gente pudesse foguete sem ré. Não é assim, não é assim. Isso não é orgânico, isso não é natural. E cobrar, gente, não. Ai, não me responde, ai, tem que responder. Gente, aí eu volto àquilo que eu falei antes sobre muito do que a gente escuta desse preconceito, desse estigma, são questões mal resolvidas desta pessoa que ela tá jogando na gente. E é muito importante que nós que estamos aqui entendamos isso. Ah, mas tu precisa me responder. Não, olha só, meu amigo, minha amiga. Se tu está demandando que eu tenha um contrato de exclusividade contigo, então eu não sei se a gente está na mesma relação. Entende? Devemos aprender que não somos todo tempo fortes, somos metamorfose, sempre devemos rever nossos princípios e renovar nossas verdades dentro de nós para que possamos nos ver fortalecidos no caminho. Muito bom, Alessandra. É isso mesmo. Sétimo, conseguir fazer algo por hobby não significa estar apto para voltar ao trabalho. Ué, como assim, Carol? Mas se a pessoa consegue bordar um negócio, ela consegue trabalhar. Se a pessoa consegue ir no centro e numa loja, se ela consegue ir no supermercado, ela consegue trabalhar. Não, meu senhor, não, minha senhora, não, meu querido, não, meu consagrado. É diferente. Quando aqui eu tô falando bastante, aqui focado em burnout e em outras questões também, mas... momento muito importante e eu agradeço muito a todo mundo que contribuiu, porque todos esses são pontos muito, muito, muito importantes. Eu conseguir fazer uma coisa não significa que eu consigo fazer qualquer coisa. Eu estar apta a conversar com os meus amigos não significa que eu estou apta a conversar com o meu chefe. A relação é diferente, a interação é diferente, o nível de estresse é diferente. Eu falei para vocês agora, eu interagi com uma pessoa maravilhosa, mas que me trouxe gatilhos de estresse pós-traumático de coisas que eu estou tratando há mais de 5 anos. E eu tive que parar esta relação em função disso. E então, e isso não quer dizer que eu não possa fazer uma live. Ai, mas ela tá fazendo live, como é que ela não consegue falar com ele? É diferente. É diferente. Vocês que estão aqui não me trazem uma memória de algo que dentro da minha cabeça parece que tá acontecendo agora. A relação que eu tenho com vocês é diferente. A forma como eu tô me colocando aqui é diferente. E é muito importante que a gente entenda que situações diferentes são diferentes. Live histórica, Lucas, obrigada, querido. 8. Algumas mudanças externas são, sim, necessárias para a nossa saúde mental. Essa eu tenho vontade de chegar com uma bazuca. Vocês veem que o meu nível de pistolice foi aumentando durante os itens, né? Porque, assim, existe um... Eu entendo que exista a tal da coisa da resiliência, tá? Acho que ok. Acho que beleza. Que pensar na resiliência, que isso da resiliência vai... Beleza. Agora, não dá pra negar que o externo influencia o interno. Se eu não tivesse saído do país, o meu processo teria sido muito diferente. Eu não sei, nunca saberemos se teria sido melhor ou pior. O que eu sei é que eu não conseguia andar na rua. E aqui eu ainda conseguia. E então, eu não tô dizendo que vocês têm que sair do Brasil, mas se quiser também pode, porque a coisa aí também tá complicada. Mas que a narrativa de que a gente tem que estar disposto a passar por qualquer coisa e que a gente tem que enfrentar qualquer coisa porque isso nos faz fortes, é uma narrativa de quem quer que tu continue suportando porcaria. É uma narrativa de quem quer que tu suporte abuso, assédio, más práticas, coisas antiéticas. Não é isso que nós queremos. Eu não tô dizendo pra... Ah, não gostei daqui, vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá. E se quiser também pode, entendeu? A vida é tua, tu faz o que tu quiser. A questão é, a gente tem uma dificuldade muito grande de deixar para trás uma situação, porque a gente acha que a gente é fraco se eu deixar para trás aquela situação. Só que o deixar para trás essa situação é o que vai te salvar, muitas vezes. Eu quero que quem tá aqui, que já passou por burnout, me diga se dentro do seu quadro, dentro dos eventos que culminaram no seu adoecimento, teve ou não teve prática abusiva. Só escreva sim ou não, ou coloque coraçãozinho, e aí eu vou contar para quem está assistindo ou quem está ouvindo aqui a gravação, e eu vou dizer, por favor, coloque aqui que eu quero saber para comprovar a minha tese, ao vivo. Porque já tem artigo que fala sobre isso, tá? Tem uma figurinha que diz, não gostou, me refuta com artigo científico. Já tem artigo científico que demonstra que pessoas que passaram por burnout têm uma probabilidade muito alta de ter passado por abuso, assédio. Sim, sim, olha ali. Então, por que que tu vai voltar para um lugar que te assediou? Por quê? Por que que tu vai aceitar isso? Existe um nível de até onde aceitar. Sim, sim, sim. Muitas vezes eu não entrava no Insta porque eu não queria que ninguém soubesse... que eu estava achasse que eu estava pronto para voltar ao normal. Isso é muito complicado. Moça, por que a senhora está me dando tanto tapa na cara? Bem-vinda, Debbie, desculpa. Eu não sou da pedagogia do tapa na cara, tá, gente? Sim, 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 coraçãozinho, sim. Tá. Então a gente precisa mudar o externo. Sim. Só a resiliência, ah, não, vou mentalizar Eu vou pra dentro do banheiro, vou mentalizar. Gente, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu ia no trem 40 minutos escutando meditação. Lei da atração, do não sei o quê. Eu vou atrair um dia bom. Eu vou atrair que ninguém vai me dizer que eu sou incompetente. Eu vou atrair que eu não vou ficar com febre no meio de uma reunião. Eu fiz isso. Os que vocês imaginar de trabalho interno, eu fiz. Chegava lá e as pessoas continuavam sendo escrota. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entendeu? Eu não posto nada da minha vida particular, pois uma simples foto podem achar que eu já estou bem. Ah, isso de postar coisas, gente, eu tenho cada história de foto de Instagram anexada em processo. Segundo minha terapeuta, criamos dependência emocional com as pessoas no trabalho, é um relacionamento abusivo, por isso que acho que inconscientemente queremos voltar. Não aceitamos o verdadeiro mal que nos faz. Muito bom, Bianca. Excelente observação. Excelente. É uma, meio que uma síndrome de Estocolmo, né, gente? Eu prefiro o mal conhecido do que o desconhecido. Mas a gente não precisa, né? Nono. Já estamos aqui há mais de uma hora. As lives agora vão ter uma hora e meia. Só eu falando aqui, vocês que lutem. Não somos uma decepção. Eu vou deixar essa frase... O pessoal abusivo está nos processos de ser minha irmã. É isso aí. Não somos uma decepção. A Andrea está falando aqui sobre o processo dela, que é um advogado, realmente o advogado dela, eu sei quem é, e é uma referência em defender pessoas que estão passando por burnout e que ele aconselha a não postar coisas em redes sociais, enfim. Eu tive um processo que acabou não acontecendo, porque tudo que podia dar errado, deu errado no meu processo. Todas as práticas que podiam ser mal feitas, foram mal feitas no meu processo. E foi uma grande libertação. E eu sou outra pessoa desde o momento que eu, não tô dizendo que ninguém tenha que fazer isso, tá? Eu decidi que eu ia deixar para trás, porque me custava muito. Me custava demais, me custava dinheiro, me custava tempo, energia e saúde. Me custava demais. E o motivo pelo qual eu estava ainda me agarrando naquele processo era justamente porque eu não queria ser uma decepção para a minha família, para as pessoas que estão comigo. Eu não queria ser a pessoa que chegou lá e depois perdeu tudo. Só que eu não sou a pessoa que chegou lá e perdeu tudo. Eu sou a pessoa que se arrebentou trabalhando, que acreditou numa promessa que foi passada para trás e que está se reconstruindo. E que nisso tem muitas dificuldades. E que nisso está lutando com a forma como o mundo recompensa e como o mundo nos enxerga. Mas ainda assim, eu não acredito que hoje eu seja uma decepção. Mas eu sei que por todos os estigmas que a gente já viu mais cedo, por todos os preconceitos que a gente tem, seja muito natural que a gente caia nesse lugar. E eu convoco quem está assistindo, traga na terapia isso, porque muitas vezes é algo que está lá assim, ó, está muito, muito, muito profundo, a sensação de que a gente é uma decepção. E quando a gente consegue se libertar disso, a gente fica muito mais leve e a gente consegue fazer as coisas. A gente consegue ir pelo mundo e a gente consegue realizar e contribuir e ser a gente. Esse medo nos paralisa demais e ele não precisa. E eu aprendi, quando eu não conseguia fazer nada, que as pessoas que importam na minha vida, e algumas delas estão nessa live, e outras pessoas estão na sala e não sabem nem o que é uma live, essas pessoas não saíram correndo. E por elas, as coisas valem a pena. O resto, acho que bem entender de mim, que se e eu recomendo esta filosofia de vida para vocês também, ou quem quiser, quem não quiser também, tudo bem. Último, nós não somos máquina para descartar quando não produzimos. Eu tenho uma live, eu vou fazer vários links com lives, eu tenho uma live sobre a sociedade do cansaço, fala sobre isso, sobre esse valor que o nosso mundo dá para o trabalho, o valor que o mundo dá para a produção, para a produtividade, para o trabalho produtivo. O nível de valor que a gente dá para o trabalho produtivo é inversamente proporcional ao trabalho reprodutivo ou ao trabalho do cuidado que a gente tem, tanto com a gente quanto com o outro. o não fazer nada, que a gente normalmente acha que a gente não está fazendo nada, principalmente quando está afastado, é trabalho interno, é trabalho. A não ser que tu realmente esteja olhando para a parede, tu está sempre fazendo alguma coisa. É só uma questão de ajustar essa tua narrativa. E é muito triste que a gente vive um tempo em que nós somos, né, nós somos tidos como máquinas que, ah, ela não vai mais fazer aquilo naquele nível, naquele tempo, cobrando aquilo, tchau. É uma pena, mas eu tenho o webinário na semana que vem, que é como a geração burnout vai redefinir a relação com o trabalho, porque eu acredito muito que, com base em toda essa dor que a gente está passando, com base em todo esse sofrimento que nós estamos coletivamente enfrentando, vai sair, sim, algo muito positivo, e as próximas gerações já estão entendendo que não é sobre isso, e que não tá tudo bem, e que nós não somos o que a gente produz, que a vida é bem mais que isso, e tá sendo muito legal de ver essas pessoas, esses jovens, que eu tenho TikTok, que eu sou jovem, vou fazer 34 anos amanhã, a propósito, vai ser meu aniversário amanhã, mas eu sou jovem, eu tenho TikTok, e eu vejo que existe um outro nível de conscientização que já está vindo e que quem tem empresa, quem se prepare, porque não vai. O que a gente sofreu quieto e adoeceu, o que a geração anterior da nossa sofreu quieta e morreu do coração, as próximas não vão sofrer quieto. Vocês que aguardem. O Lucas está pedindo para indicar psis que me ajudaram no burnout. Maria Amélia Jäger é minha terapeuta. Eu vou te passar depois, Lucas. Eu quero fazer um conteúdo sobre isso. Mas eu vou te passar alguns arrobas e alguns nomes, tá? Se alguém quiser, também me pede na DM, que eu conheço bastante psicólogas. A Isabela Mitterer. Só que ela tá sem horário, porque eu indico ela pra todo mundo e agora ela tá sem horário. Inclusive, quem for psicóloga e quiser que eu indique, chama nós que a gente conversa. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigada pela presença de vocês. Alessandra, obrigada por ter estado aqui. Ju, não é à toa que o Obama me segue no Twitter, porque sim, o Obama me segue no Twitter. Quem quiser fazer a verificação de fatos, a checagem de fatos, vai lá no meu Twitter e vai ver Carol Milters, e realmente o Obama me segue. E é realmente uma das minhas grandes conquistas é que o Obama me segue. Meus recados finais. Fico muito feliz que essa live tenha sido muito boa para vocês. Eu me senti muito bem, gostei de ter feito sentada aqui. Eu acho que fica uma coisa menos palestrinha, assim, mais conversa com vocês. A gente precisa falar mais sobre isso que está acontecendo. A gente precisa falar mais sobre o sofrimento psíquico e sobre questões de saúde mental, falar abertamente. Quem tem a oportunidade, o privilégio de falar sobre isso, que fale. Porque existem muitas pessoas que não têm opção de falar sobre isso. Então, a gente que consegue falar sobre isso, que tem opção de falar sobre isso, a gente tem a responsabilidade de falar sobre isso em nome de quem não pode. A gente precisa normalizar o processo do tratamento, o processo da recuperação. Assim como qualquer outra coisa, a pessoa vai fazer uma cirurgia de vesícula, complica, precisa ficar mais uma semana no hospital. Não acontece isso? Acontece. Por que que quando a pessoa tem uma recaída de uma depressão, ela acha que a culpa é dela? Né? Equalizar o mental e físico, exatamente isso que eu fiz agora. Sempre pensa, tá? E se fosse, pega apêndice, vesícula, pega um órgão aí que a gente não usa pra. O baço, se fosse o baço, né? Que opinião que eu teria sobre isso? E aí tu vai vendo como a gente tem dois pesos e duas medidas. Compaixão consigo mesmo e compaixão com quem passa por isso. A compaixão é uma prática, a gente nasce compassivo e a gente vai perdendo isso pelo caminho porque a gente acha que ser compassivo vai ser fraco. E aí, vários absurdos que a gente aprende. E aí que a gente pode desaprender à vontade. Ser compassivo é ser muito forte. Então, conseguir entender que o outro tem um jeito diferente de ser, de ver o mundo e de acreditar as coisas e dizer tudo bem, né? Às vezes, até assim, levantar um argumento aqui e o outro, mas, cara, eu não vou deixar de te respeitar só porque tu acha isso, entendeu? Beleza, eu não vou deixar de te respeitar porque tu tem isso. É algo contagioso também. Porque à medida que a gente se torna mais compassivo com as outras pessoas, a gente se torna compassivo mais com a gente aprende. Eu aprendi muito que quanto mais eu consigo observar o meu julgamento externo e não agir no julgamento, mais eu consigo observar o meu julgamento interno e não agir nesse julgamento. O julgar é o golpe que tá aí, cai quem quer, entendeu? E ele tá aí e a gente vai julgar porque é da natureza humana. A questão é o que a gente faz com isso. Emoções estão aí, a gente não escolhe. A escolha é, eu vou tentar reprimir isso, pra fazer de conta que isso não existe, eu vou tentar sentir isso, permitir que isso me diga o que veio a dizer e passar, porque não necessariamente isso é uma coisa boa, ou eu vou sair culpando o mundo inteiro pelas coisas que acontecem comigo. Aí fica, né, a reflexão. E lembrar que as palavras importam. Linguagem importa. Linguagem importa. A gente entender o que é estigma, o que é preconceito, o que é discriminação. Entender o que é compaixão. Entender o que acontece com cada um de nós nesse processo. Compartilhar com as pessoas, multiplicar isso. Dizer, olha, isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. E tudo certo. Há poucas décadas atrás, a forma de tratar pessoas que tinham alguma questão de saúde mental era interna, camisa de força, lobotomia, era muito invasiva, era muito violento. A gente isolava essas pessoas da sociedade. Faz pouco tempo que a gente está tendo uma abordagem muito mais humanizada para isso. E muitas pessoas ainda precisam se acostumar com isso, a gente precisa ainda aprender que é assim hoje em dia. E a gente precisa se atualizar. A minha irmã fala muito uma frase que é: não julgue por maldade, que é apenas incompetência ou ignorância. Se tu explicou e a pessoa continua sendo escrota contigo, daí desiste, entendeu? Mas primeiro parte do ponto que é apenas ignorância. E aí eu quero finalizar com uma frase da Val Fletcher, que eles mencionaram nesse artigo da Associação Americana de Psiquiatria, que ela diz: eu luto contra o estigma escolhendo viver uma vida com poder. Para mim, isso significa possuir a minha vida e a minha história e me recusar a permitir que os outros ditem como eu me vejo ou como eu me sinto sobre mim mesmo. Se negue a deixar que as outras pessoas ditem como tu te vê e quem tu é. E aí as coisas vão ser muito boas para ti, eu te prometo. É uma das coisas mais desafiadoras da vida, mas vale muito a pena, eu recomendo. Muito, muito obrigada. Vamos ao nosso encerramento. A produção desse conteúdo e outras iniciativas gratuitas é mantida pelos leitores e leitoras que compram o meu livro, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, Momento Jabá, que está à venda no mundo inteiro, nos formatos impresso e digital, que já foi vendido em mais de 15 países. Ela também é apoiada pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita e do curso Trabalho A Gente Precisa Conversar, que a próxima turma começa no dia 14 de outubro, pelos clientes e parceiros com quem eu realizo eventos, palestras e projetos relacionados ao cultivo do bem-estar na relação com o trabalho e a síndrome de burnout, e através das doações feitas por quem gosta de me ler e me ouvir. Em carolmiltras.com ou no link da bio do meu Instagram, tu encontra todas as informações que precisa e qualquer coisa tu pode me contatar na DM, no comentário ou em hello@carolmiltras.com. Meu muitíssimo obrigada a vocês, a quem sugeriu o tema da live, a quem participou. Me mande sugestões para o próximo tema. Eu acho que o próximo tema provavelmente vai ser algo relacionado a ter uma relação abusiva com o trabalho, ou o que a gente precisa rever sobre a nossa relação com o trabalho, já que na quinta-feira que vem, dia 30, a gente tem o webinário, mas eu atualizo vocês aqui. E muito obrigada a quem vem me apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Se cuidem muito bem e até terça-feira que vem. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que o Lucas acaba de perguntar se o Burnout Dados Anônimos vai ser na última sexta do mês, nesse mês. Sim, e a última sexta deste mês é agora, sexta-feira. Amanhã entra post no Instagram, lembrando, edição comemorativa de um ano. Estamos fazendo um ano de Burnout Dados Anônimos. Pra quem já está inscrito, quinta e sexta vem e-mail no teu inbox, lembrando. Quarta-feira ou quinta vem post no Instagram, lembrando. Se tu ainda não tá inscrito, carolmiltras.com/burnoutdadosanônimos. Agora sim. Muito obrigada, cuidem-se muito bem e até a próxima.
Esse podcast é produzido, apresentado e editado por essa que vos fala, Carol Milters. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketsa e do Chad Crouch. Se você gostou do que ouviu, inscreva-se ou comece a seguir esse podcast no seu player preferido. Assim, você fica sabendo quando um episódio novo entra no ar. Você pode ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, compartilhando nas redes e com alguém que você acha que esteja precisando ouvir a reflexão de hoje. Para acessar os meus textos, exercícios e ficar por dentro das próximas oficinas de escrita terapêutica, cursos e do próximo livro, acesse o meu site carolmilters.com ou me encontre nas redes, sempre @carolmilters. Obrigada pelo teu tempo e atenção, te cuida bem e até o próximo.